Programa Entretanto.
E fala, gente, tudo bem? Muito obrigado por estar ouvindo aqui mais uma entrevista com a gente, né? E o ano começou e com certeza com ele está o seu medo, né? E agora vou enfrentar o ano, as contas já estão esperando, é só questão de dias aí, as contas já chegam, parece que todas juntas, né? Elas combinam para chegar juntas. E aí, o que a gente faz? Já começa por aí, meio que se perder durante fevereiro, março e abril, talvez por não ter algumas táticas financeiras que, inclusive, junto com você, eu vou aprender com esse cara que está há 20 anos analisando gráficos. Ele tem um próprio método que no qual ele vai falar para vocês, e uma bagagem muito incrível, que ele é também um educador financeiro, né? Claro. E fala com quem? Marcelo Ferreira. Muito obrigado, Marcelo, por nos dispor as suas experiências desde já. Obrigado por nos direcionar, nos dar um norte, porque falar de vida financeira não é fácil. E com certeza eu fiz algumas perguntas que talvez possam ser as suas. E o Marcelo vai esclarecer pra gente uma a uma e talvez passo a passo, tá bom? Vamos à primeira pergunta. E como eu falei, ó, falar ou cuidar de finança não é algo fácil. Tem que se posicionar, focar para usar o dinheiro da melhor forma possível. E o Marcelo, eu pergunto para você, como que surgiu o interesse em ser educador financeiro?
Fala, Ademir. Bom, eu opero no mercado desde 2000. Eu sou grafista, sou especulador financeiro, né? E eu criei minha própria técnica operacional. Eu desenvolvi a minha própria técnica para operar. Então eu comecei a perceber padrões gráficos. Eu sou autodidata, né? Então eu comecei a desenvolver meus próprios padrões gráficos para as minhas tomadas de decisão de compra e venda. E 2014 para 2015, mais ou menos, que foi quando eu criei o meu canal do YouTube, eu estava decidido a registrar essa técnica, a deixar uma técnica marcada mesmo na história, já que é uma técnica que o iniciante ou as pessoas que procuram estudar sobre o mercado financeiro, é uma técnica que as pessoas não irão encontrar em livros, que as pessoas não irão encontrar registradas por aí. Ou seja, quando eu comecei a perceber que era algo muito novo, que era algo realmente inovador, eu quis registrar mesmo, para deixar marcado na história mesmo, para deixar marcado no meu canal. E aquela coisa, né? Um dia eu sei que eu vou morrer, mas a minha técnica, a minha marca, ela vai ficar aí registrada para todo mundo. Então eu acho que isso foi a grande motivação que me fez me tornar aí um youtuber, né? Eu não me considero um educador financeiro no geral, porque eu sou grafista, um especulador. Então acho que essa foi a minha maior motivação, foi realmente querer deixar algo marcado na história aí.
E a gente sabe que técnica é um caminho ótimo para a gente pensar em começar e enfim, criar uma forma da gente solucionar algumas coisas. Por isso a gente pede dicas. E isso aqui é muito mais que dica, é o método FineMates. Explique sobre esse método, que é todo original seu, Marcelo. Explique sobre esse conteúdo que já alcançou milhares de pessoas através da sua plataforma.
Bom, FineMate, ou FineMate, como a galera chama por aí, é uma técnica gráfica, né? Onde a técnica me ajuda a entender probabilidade de mercado. Ou seja, se o mercado romper uma resistência num valor X, né? O que é uma resistência? Os compradores estão jogando o preço para cima e a gente consegue identificar que eles tiveram uma dificuldade de ultrapassar uma X região. Aquilo é uma resistência. Quando aquela X região é perdida, a gente que utiliza a FineMate, a gente consegue entender que quando aquela resistência é perdida, ela pode buscar um ponto Y através das expansões, através de medidas de expansões matemáticas. Então a FineMate me ajuda a ter uma probabilidade de acerto muito grande dentro do gráfico, em qualquer tipo de ativo que eu compro. Hoje a FineMate ela pode ser utilizada em qualquer técnica gráfica, seja mercado de ações, os próprios mini contratos, mercado de Forex, pode ser usada em mercado americano, ou seja, qualquer tipo de mercado que tem gráfico, nós podemos utilizar a FineMate. Então a FineMate é uma técnica de grandes junções, entende? A gente tem junções de várias teorias técnicas ali dentro. E eu consegui desenvolver ali os meus próprios padrões gráficos, né? Como canal de referência, subciclo, zona neutras, a linha comportamental que eu aplico dentro do trade. Hoje o iniciante ele tem grande dificuldade de aplicar um comportamental após um trade aberto, por exemplo. O cara ele abre um trade, né? E ali ele tem grande dificuldade de levar o trade por questões emocionais, por questão de ansiedade, por questões de medo. E a técnica ela consegue fazer esse iniciante operar no mercado sem medo, desde que ele aplique corretamente, desde a questão técnica, comportamental e gerenciamento de risco. Então hoje eu diria que a FiMate ela é uma técnica que ela te mostra tantos pontos de compra e venda, como também ela te mostra o comportamento ideal que você deve exercer dentro daquela operação.
Olha, eu acho que é uma pergunta muito oportuna para este momento que começa o ano, que a gente está começando tudo agora, né? Ainda mais pós-pandemia. Janeiro é o melhor momento para alinhar o financeiro dos próximos meses? Conta pra gente.
Janeiro é uma grande oportunidade para a gente alinhar. Eu, por exemplo, em janeiro eu começo a realizar todo o meu planejamento para 2021. Ou seja, em janeiro eu começo a estudar dólar, estudar euro, estudar iene, estudar libra. Eu começo a buscar as probabilidades que o mercado pode buscar. Eu começo a dar uma olhada no ouro também, entender para onde que o mercado pode ir. Eu começo a dar uma olhada no mercado de ações, né? Então janeiro é um momento no qual eu defino quais são as minhas metas, né? Em relação a porcentagens anuais, quais são as metas que eu posso buscar naquele ano, né? Já defino também os meus riscos, o quanto que definitivamente eu posso arriscar em cada ordem, o quanto eu posso arriscar em cada ativo. Então janeiro geralmente é um mês que eu chamo de um mês de organização, né? É um mês que a gente se prepara para todo um ano. E a gente consegue entender também quais são as possibilidades que o mercado pode buscar e escolher os melhores ativos. Geralmente, a escolha dos meus ativos são baseados pela minha técnica gráfica. Eu não faço fundamentalismo, não gosto de análise fundamental. Geralmente, o grafista, ele não aplica o fundamental, né? Então, janeiro é um mês, para mim, que sou especulador, para mim, que sou grafista, é um mês de oportunidade, porque ali eu consigo já definir meus pontos de compra e venda e entender aí qual é o futuro do mercado, entender o que pode acontecer no mercado e aonde eu posso buscar, e principalmente aí definir meu risco e possivelmente aí, né, porque no mercado especulativo nada é certo, né, nada é certo, e essa é a graça, porque o mercado é de renda variável. Então no mercado de renda variável você não vai ter uma rentabilidade fixa. Então a gente começa a trabalhar, entre aspas, com probabilidades, com as probabilidades de lucro, e a única coisa que a gente tem certeza é o risco. O risco a gente tem certeza, então o risco a gente já consegue definir o quanto de risco a gente pode colocar em cada operação que a gente vai fazer nesse ano. Mas o lucro é sempre questão de probabilidade mesmo para o grafista.
E a palavra gestão é também definida por administrar. E isso não é só para empresas, e sim para o aspecto também doméstico, as coisas pessoais, etc. Que dica ou orientação você pode dar para um bom planejamento nisso?
Quando eu comecei no mercado, né, eu busquei cuidar bem das minhas finanças, porque o meu objetivo era viver do mercado. O que é viver do mercado? É quando as suas operações, né, custeiam o seu custo de vida. Então você consegue bancar o seu custo de vida através das suas operações. O trade, ele é uma profissão, entende? O especulador, no geral, para mim, dependendo da forma como ele opera, ele acaba se tornando uma profissão. Por exemplo, o trade, para mim, ele se tornou a minha profissão. Eu vivo 100% de mercado. Então, o objetivo de eu cuidar bem das finanças desde o início foi ter a minha liberdade, porque o meu princípio é o quê? Baixa exposição e um ganho necessário para o meu custo de vida e aportes futuros, né? Então, eu acho que liberdade de um dia conquistar a liberdade de viver do mercado, de estar livre realmente de uma CLT, de estar livre do trabalho, de estar livre de outras coisas, eu acho que foi o meu maior objetivo. Cada um tem um objetivo para cuidar bem das finanças, né? Um pode querer talvez uma grana para cuidar da saúde lá na frente, o outro pode querer uma aposentadoria melhor, o outro pode querer cuidar bem das finanças para comprar uma casa, enfim, cada pessoa geralmente ela tem o seu objetivo. isso é individual, né? Então é importante que cada pessoa desenvolva esse objetivo aí dentro dos seus planos. O meu plano, quando eu comecei no mercado, era viver do mercado, era viver dos meus rendimentos, entende? Então eu vivo dos meus rendimentos já há muito tempo, e hoje eu só vivo dos meus rendimentos porque eu cuidei bem aí do meu lado financeiro.
E a gente sabe que cuidar bem da finança traz alguns benefícios. No seu conhecimento, você pode dar alguns benefícios aí para a gente ter um paralelo, se a gente está dando certo ou não, se a gente está no caminho? Conta pra gente.
Bom, eu costumo dizer uma frase muito forte, que é mais ou menos assim: todo brasileiro deveria começar, independente do mercado que ele tem para começar. Hoje o brasileiro tem acesso a mercados extremamente avançados e que vai exigir um baixo capital para ele começar, né? Hoje o brasileiro ele pode operar no mercado de câmbio, por exemplo, especular euro contra dólar, especular dólar contra iene, especular dólar contra libra, né? Operando a partir de 10 dólares, 20 dólares, por exemplo. E aí é óbvio que ele tem que ter uma educação financeira para fazer aporte, buscando um crescimento de capital. É uma administração como se fosse um fundo, né? Na verdade. Se ele não tiver tanto conhecimento técnico, ele pode partir tipo para uma renda fixa, né? Que hoje a gente que é especulador, a gente que tem um conhecimento técnico muito grande, a gente acaba não indicando porque a gente está aí com a morte da renda fixa, e a grande maioria dos produtos de renda fixa hoje estão finalizando o ano no negativo devido à inflação, né? Mas no geral, o brasileiro ele consegue sim hoje negociar com baixos valores. Ele consegue ter acesso a mercados sérios, a mercados interbancários, por exemplo, operando baixíssimos valores, por exemplo, como o mercado de câmbio, né? Onde ele pode operar aí a partir de 10 dólares, por exemplo, porque no mercado de câmbio a gente acaba operando em dólar. Então ele tem acesso a operacionais extremamente avançados, a operar no mercado, por exemplo, interbancário, né? E com baixo custo. E é óbvio que ele precisa entender a questão dos aportes, a questão da educação financeira, a questão do crescimento de capital. O que é um grande erro do iniciante hoje, porque o iniciante hoje ele entra no mercado, eu consigo perceber isso pela galera que entra, o iniciante hoje ele entra no mercado não buscando o ganho e o crescimento de capital. Ele entra no mercado para ficar rico, ganhando com pouco dinheiro e buscar ganhar muito dinheiro. Aí essa fórmula acaba não fechando. É por isso que a grande maioria hoje dos traders, talvez os pretendentes a traders, né, que entram no mercado, acabam quebrando muito rápido. Mas é possível sim qualquer pessoa entrar no mercado com pouco dinheiro, desde que tenha conhecimento técnico, desde que tenha capacitação para isso. Então, conhecimento técnico, entender e saber tudo que está fazendo é de extrema importância, porque aí não vai importar se ele entrou com pouco ou se ele entrou com muito. Provavelmente ele vai perder dinheiro se ele não souber o que está fazendo.
E olha, até nisso a gente precisa de uma técnica. A gente vai falar agora sobre a dor de cabeça de muita gente: a dívida, quem não tem, né? Como eliminá-las?
Bom, eu não sou especialista em dívidas. Eu sou um operador de alta performance. Eu estou acostumado com o mercado de alto risco, né, que já é um outro nível dos investimentos. O brasileiro geralmente ainda falta conhecer mais esse tipo de mercado de alto risco, porque o brasileiro ainda nem passou pela questão básica, que é tipo renda fixa, tesouro direto, aquela educação financeira básica, né? Ao longo da minha vida eu cuidei dessa questão de dívida de uma forma muito básica. Por exemplo, eu sempre gastei pouco e ganhei mais do que eu gastava. Então aquela velha regra: gastar menos, ganha mais, é um caminho. Mas como eu não sou especialista em dívidas, hoje no Brasil existem canais, né, mais básicos e canais para as pessoas entenderem um pouco mais sobre essa educação financeira básica. Por exemplo, como Gustavo Cerbasi, Primo Rico, Natália Arcuri. Geralmente eles conseguem tratar desses assuntos mais básicos e fazer com que o brasileiro consiga entender um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Mas ao longo da minha vida eu cuidei de um fator bem simples, né? Que era a questão de ganhar mais e gastar menos. Nunca entrei em parcela de nada, eu nunca tive dívida no geral. Então, hoje eu diria que não é um tipo de assunto, né, que eu sou especialista. Eu sou um cara mais focado no gráfico, eu sou um cara mais focado no mercado de alta performance. Eu sou um cara mais focado aí no mercado de alto risco do que na questões de educações financeiras básicas, por exemplo.
Aqui está mais uma luz para você que o Marcelo vai explicar se existe ou não uma forma de investir mesmo ganhando pouco. Conta pra gente, Marcelo.
Fórmula não tem segredo, né? Ganhar mais, gasta menos. Se você não tem dívida e tem o seu empreguinho, tem o seu trabalho e sai no zero a zero, você tem que buscar alguma forma de ganhar um pouco mais para começar a ter uma sobra de dinheiro para você começar a investir. Não tem segredo nisso. Se você é um cara que tem o seu salário, que você tem o seu faturamento e, por exemplo, você gasta menos do que o seu faturamento, você já tem um ponto positivo. Então você já está apto a começar a guardar dinheiro, a começar a investir, a começar a montar a sua carteira, né? E se você é um cara que tem dívidas, a nossa dica é sempre que você busque quitar as suas dívidas, fazendo acordo, nem que seja parcelar as suas dívidas. Mas o importante é que a pessoa comece a buscar uma forma de ter uma sobra de dinheiro, que hoje não é tão normal assim para o brasileiro, né? Para o brasileiro no geral, a grande maioria dos brasileiros hoje não conseguem guardar dinheiro, né? Então, mas a fórmula, ela não tem segredo. Ela acaba não fugindo muito dessas regras, entende? Porque você só vai conseguir investir quando você consegue ter alguma sobra de dinheiro ali no seu faturamento.
Agora, o que vem atormentado muita gente? A pandemia. Estamos em tempos incertos, não é? No ponto de vista econômico. Seja para empresários ou autônomos. Cautela redobrada e disciplina ajuda a reerguer a finança? Ou já temos um parâmetro para isso?
A pandemia, né? A pandemia para quem opera em alta performance, a pandemia para o especulador... A gente até brinca entre nós, especuladores, aqui que a pandemia a gente chama de Black Friday. A pandemia é uma oportunidade que provavelmente a nossa geração pode não ver novamente, né? A pandemia jogou o mercado muito para baixo, nós tivemos uma queda de mercado muito grande, e para quem especula, isso foi um fator favorável, porque a gente teve oportunidade de comprar muitas ações, de comprar muitas empresas e de comprar muitos ativos a um preço muito baixo. Então a gente acaba brincando que a pandemia... oportunidade, foi uma oportunidade de ouro, entende? Pode até parecer um pouco cruel, não que nós, especuladores, a gente torce para que isso aconteça, mas quando acontece esse tipo de fenômeno, como aconteceu agora na pandemia, para a gente é uma grande oportunidade. A gente chama de oportunidade de ouro, entende? Então, para o grafista, a gente vai na contramão do mercado. A pandemia foi uma oportunidade fantástica, que provavelmente nós grafistas não teremos novamente, ou podemos ter ali na frente, ninguém consegue prever o futuro, né? E como eu disse, pode parecer cruel esse posicionamento, mas... E não que a gente fique torcendo para que isso aconteça, a gente não quer uma desgraça no mundo, a gente não quer ver as pessoas mal, né? Mas no geral, pra gente, especulador, a pandemia foi fantástica. E na pandemia eu tive um dos melhores anos da minha vida aí, operacionalmente falando.
Bolsa de valores, você já deve ter ouvido falar, né? Agora, Marcelo, eu mesmo tenho essa dúvida e com certeza algumas pessoas que estão ouvindo podem ter a mesma. Qual pessoa pode investir numa bolsa de valores, na bolsa de valores, né?
Qualquer pessoa pode operar na Bolsa de Valores desde que tenha capacitação para isso. Se a pessoa entrar na Bolsa de Valores sem nenhum tipo de conhecimento técnico, sem nenhum tipo de estratégia definida, ela vai perder dinheiro. Hoje no mercado, 99% das pessoas que entram no mercado perdem dinheiro. 99% das pessoas que entram perdem tudo. Por quê? Porque elas acreditam em ganhos fáceis, elas acreditam em milagres, elas acreditam geralmente no guru que tem na internet, algum canal do YouTube que prometeu o lucro fácil, né? Então essas pessoas geralmente elas são aventureiras e elas acabam perdendo dinheiro. Desde que você saiba onde comprar, onde vender, gerenciamento de risco comportamental após uma operação aberta, desde que você entenda tudo que engloba o mercado, tudo que você vai ter que exercer naquela operação, qual é o tipo de estratégia que você vai aplicar, desde que você tenha tudo muito bem definido e você esteja disposto a pagar o preço, que é viver uma vida como um atleta da mente, ficar antenado no mercado, se dedicar, abrir mão de muita coisa na tua vida, aí a Bolsa de Valores ela é para você. A Bolsa de Valores ela acaba sendo para todo mundo, desde que a pessoa esteja disposta a praticar a modalidade como um atleta mesmo. Caso contrário, ela não vai conseguir e vai perder dinheiro. Então, todo mundo tem capacitação para entrar. Ninguém é burro, né? Todo mundo pode aprender algo, todo mundo pode aprender algo novo, todo mundo pode ter uma nova profissão ou se tornar um novo investidor. Mas a pessoa vai ter que estudar muito, se dedicar, praticar, treinar, principalmente treinar, né? Juntamente com os estudos. E aí sim, ela vai conseguir ter acesso e vai conseguir se tornar um investidor ou até mesmo um especulador aí de alto risco.
Nossa, quanta coisa a gente aprendeu, né? Algumas perguntas já nos fazem sair à luz para começar a trilhar e cuidar da nossa vida financeira. Agora você quer aprender mais? O Marcelo vai dizer para vocês quais são os canais onde podemos aprender mais com ele sobre finanças. Conta pra gente, Marcelo.
Bom, Ademir, hoje qualquer pessoa tem acesso às minhas redes sociais, o Instagram, @MarceloFigueiraFX, que é onde eu compartilho as minhas experiências, eu compartilho ali as minhas operações, compartilho as probabilidades que o mercado pode buscar nos próximos meses. Então ali eu tô sempre antenando a galera sobre possíveis pontos de mercado e tô ali globalizando tudo e antenando todo mundo. No meu canal do YouTube também a gente tem vários cursos gratuitos, vários vídeos onde eu tô operando e várias playlists ali de cursos gratuitos mesmo. Ou seja, hoje para a pessoa entrar no mercado e entrar da forma certa, entrar da forma correta, ela só precisa não ter preguiça, né? Se dedicar, estudar e praticar. Então hoje no meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira FIMate, Marcelo Ferreira FIMate, que é o jeito que se escreve, né? Marcelo Ferreira FIMate, ela vai ter acesso a um conteúdo gigantesco ali, onde eu ensino todo um passo a passo de toda a técnica operacional. E na minha rede social no Instagram, ela tem acesso ao dia a dia e ela ali ela consegue ficar antenada também para onde que o mercado pode estar buscando aí, quais são os ativos aí da vez. Legal? Agradeço a oportunidade. Muito obrigado e até a próxima, Ademir. Valeu.
Olha, eu quero agradecer muito, muito obrigado, Cecília, que também nos ajudou com isso, que é a assessoria do Marcelo. Obrigado, Cecília. Obrigado, Marcelo, por que não, de tanta orientação. E com certeza, este ano, e quem sabe, quem ouvir de novo e de novo e de novo, vai estar sempre aprendendo com essas orientações, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a você que também ouviu esta entrevista e até a próxima. Tchau!